também depressão e ansiedade no debate de hoje. Eu converso, recebo aqui a psicóloga Janaína Fonseca. O currículo dela é extenso já, apesar de jovem, mas ela é mestra em ebiatria, que é o acompanhamento da adolescência, pós-graduada em saúde pública, mental e dependência química. Foi residente do Programa Multiprofissional de Saúde Mental do IMIP, é terapeuta em EMDR, que é uma terapia, estava conversando aqui em off, sobre essa terapia que analisa, por exemplo, as reações oculares para traumas e outros problemas que ela acompanha. É especialista em psicologia clínica pelo CRP e foi colaboradora do projeto de extensão da UPE Sono é Vida, tá? Para quem já quiser segui-la no Instagram, quem ainda não segue, jana.pc no Insta. Tudo bom, Janaína? Prazer tê-la conosco aqui de volta ao programa.
Bom dia, ouvintes. Bom dia, Nil. Pra mim que é um prazer grande, né? De estar aqui de novo contigo. Ainda mais falando sobre uma temática que é importante e que, assim, que bom que essa temática cada vez mais vem ganhando espaço e crescendo, né, nas mídias, para que a gente possa estar ajudando aí diversas pessoas que estão com esse tipo de dificuldade.
Toda vez que eu escuto alguém falar de depressão e ansiedade, ou na maioria das vezes alguém diz, olha, a doença são os males do momento. Aí eu tenho uma dúvida, será que são os males realmente, são males contemporâneos dessa vida louca que a gente vive? Ou nós já tínhamos um número importante, mas havia subnotificação? Com aumento, o número maior de psicólogos, de psicanalistas, de psiquiatras, aumentou a identificação desses casos? Ou as duas coisas podem falar, realmente há um aumento da curva e um aumento da notificação para depressão e ansiedade, Janaína?
Quando a gente vai ver nos estudos, Nil, eles apontam essas duas questões, né? Tanto a questão das pessoas também procurarem mais, já que hoje em dia a gente tem conseguido abrir mais o olhar das pessoas para a saúde mental. Antigamente era frescura somente, né? Hoje é frescura de vez em quando, mas as pessoas já procuram psicólogo, já sabe o papel de um psicólogo, de um psiquiatra, diferente de antigamente, que achava que não era o local onde se deveria cuidar disso, né? Dessas situações. Então, tem essa questão também da chegada do paciente, do cliente para a gente também, que acho que aumentou bastante. E tem essa questão também do nosso estilo de vida atualmente, né? Contemporâneo, que é um estilo de vida ligado ao estresse, é um estilo de vida ligado a essa questão do eu tenho que fazer agora, e é muita coisa, né? Eu tenho que aprender a falar inglês, mas eu tenho que fazer um curso, mas eu tenho que entregar isso no trabalho. Então, o tempo todo a gente está correndo em relação ao tempo, e a gente não para vivenciar o presente, o aqui e agora. Então, muitas vezes a gente está aqui com uma pessoa e está olhando lá para frente, o que é que vai acontecer amanhã e depois da manhã, e assim fica nesse movimento que faz com que a gente acabe adoecendo mentalmente.
Uma coisa leva a outra ou não necessariamente? Ansiedade leva à depressão, por exemplo?
Quadros de depressão podem ter como característica a ansiedade, sim. Os quadros de depressão.
E como é que a gente define uma coisa e define outra? Para que as pessoas que estão nos ouvindo e que talvez não tenham tantas informações saibam se enquadrar e se posicionar.
Então, a depressão e a ansiedade têm algumas características em comum. Elas são causas que vêm de diversos contextos, ou seja, tem a questão genética que influencia, tem a questão social e econômica, né? E tem a questão também da sua rotina, do seu dia a dia. Então, tudo isso junto, esses aspectos podem trazer um quadro de ansiedade ou de depressão. É um ponto em comum entre elas. As duas atingem a questão emocional. Na depressão, a gente percebe que o paciente, que é a pessoa que está com um quadro de depressão, ela fica com energia mais baixa, ela não sente vontade de realizar as atividades do dia a dia. E é diferente daquela tristeza diária que de vez em quando a gente acorda sem muito saco para fazer as coisas, sem muita vontade. Então, essa tristeza é bem diferente. É uma tristeza em que você não se sente com vontade de levantar da cama, de fazer sua higiene diária. É uma tristeza muito mais aprofundada e voltada para esse movimento da falta de energia, enfim. Já a ansiedade Na ansiedade, você vai ter a palpitação, a falta de ar, taquicardia, que é o coração acelerado, as mãos podem ficar trêmulas, algumas pessoas falam que vê como se fosse um branco na mente, né? Então, tem essas duas características. Agora, o que eu gosto sempre de pontuar e que eu sempre inicio falando nessas conversas é que nós somos seres humanos e a gente precisa também aprender a acolher nossas emoções. Porque, como humanos, a gente ri, a gente chora, a gente fica com nervosismo, né, que a gente chama de ansiedade hoje em dia, a gente fica com medo. Então, a gente precisa entender quando é que a gente sente essas emoções e acolher quando elas vierem. Porque quando a gente não acolhe, quando a gente repele, a constelação familiar já fala sobre isso. Tudo que a gente repele, a gente acaba atraindo. Né? A constelação familiar é uma teoria. Não sou consteladora, mas assim, gosto de ler muito sobre essa temática. E aí eles falam bastante sobre essa questão. Então, é basicamente isso. A ansiedade, ela é importante para a vida da gente. De repente, imagina, você está passando na rua e vem um cachorro feroz e corre atrás de você. É importante você se sentir ansioso. Então, naquele momento, o que é que vai acontecer com o seu corpo? A sua pupila vai dilatar, você vai começar a ficar mais ofegante, o teu corpo vai bombear sangue para, né, para que você consiga correr ou então lutar. Então, a ansiedade é um movimento do nosso corpo para a gente lutar ou fugir de uma situação de risco, de uma situação que pode, inclusive, fazer com que a gente acabe morrendo naquele momento. Uhum. Agora, quando essa ansiedade, ela vem de forma desregulada, ou seja, que a gente fala que não é ansiedade do bem, é ansiedade que não é legal, que é aquela ansiedade que vem do nada, ou então é aquela ansiedade que você sente o dia inteiro, fica ansioso, ou que te paralisa, principalmente, de repente, se vê um cachorro feroz no meio da rua, correndo atrás de você, e você não tem a reação...
Trava.
Fica paralisado, aí pronto. Aí essa é uma ansiedade que a gente precisa trabalhar.
E tem faixa etária preferida, não? Para ansiedade e depressão hoje? Porque eu escuto falar muito, não, os adolescentes, mas eu já converso com tantas pessoas que dizem que têm ou que já tiveram, ou que estão tratando, que eu me pergunto se é um problema só de uma... Deixou de ser, né? O problema só de uma faixa etária.
Deixou de ser. Agora, o que a gente percebe é que cada vez mais cedo esses quadros vêm aparecendo. Antigamente, a literatura aponta, né, os estudos falam que era difícil a gente encontrar, assim, mais difícil, né, encontrar casos em crianças, adolescentes. A gente conseguia ver esses casos mais na vida adulta. Agora, a gente já consegue ver com frequência no consultório mesmo, a gente com, assim, tendo olhar clínico, a gente vê casos de jovens, de crianças com ansiedade e com depressão, né?
Uhum.
Ou um ou outro, ou os dois até.
Vamos lá, redes sociais, em que pesa, em que elas acabam pesando para esses quadros, para ansiedade, para depressão, porque é uma discussão muito recente.
É.
Essas ferramentas são recentes também, né?
Isso, é uma discussão bem recente, já tem alguns estudos sobre isso também, mas o que se percebe é que as pessoas ansiosas, elas utilizam mais as redes sociais. E aí, enquanto olhar clínico, né, no dia a dia e no dia a dia do consultório, da clínica, eu percebo também que as redes sociais, muitas vezes, ela dificulta a gente de ficar naquele presente que eu falei, né? Então, por exemplo, eu atendo lá no Rio Mar e aí, às vezes, quando eu vou subindo ali na escada rolante, tem a piscina de bolinhas. Os pirras tudo brincando, as crianças tudo correndo e os pais deitados, todo coberto de bolinha, com a carinha fora e os dedinhos no celular.
Nossa.
Então, não estão presentes ali naquele momento. É. A gente fala, nossa, pai e mãe, assim, foi até um vídeo que eu vou publicar que fala sobre isso. Mas vê só, quantas vezes você não está conversando num restaurante e no lugar de você estar presente ali com aquela pessoa, tá ali conversando com ela, vivenciando aquele momento legal, você está também dando uma olhada lá na rede social, dando uma olhada lá, né, nas suas redes de conversa. Então, tem essa questão. Eu percebo também, não vi nenhum estudo ainda sobre isso, pode ser que exista, mas eu percebo também que a nível de trabalho, no nosso trabalho, algumas redes sociais, principalmente aplicativos de mensagens, eles trazem a necessidade da gente estar o tempo todo ali olhando. E aí a gente acaba estendendo o trabalho para manhã, tarde, noite, madrugada. A gente dorme com o celular visualizando o que foi que o pessoal do trabalho mandou e tem que resolver, que tem que ser para amanhã e tem que acordar cedo. Já acorda com o olho ligado na tela. E isso prejudica não só esses quadros de adoecimento mental, como depressão e ansiedade, mas também a questão dos quadros de sono, né? De sono, quer dizer, insônia. É um quadro que acaba por conta da luz azul, né? Que o celular libera.
Então, essa luz, ela, de um jeito ou de outro, ela vai impactar até na qualidade do sono.
Muito. Impacta muito. Impacta bastante. E aí, a gente, quando isso acontece, a gente precisa fazer o que a gente chama de higiene do sono, que é uma série de orientações que a gente faz para as pessoas que têm dificuldade em relação ao sono. Como, por exemplo, se você vai dormir, tenta criar uma rotina antes de dormir. Porque o teu cérebro, ele é uma máquina muito perfeita. Então, ele consegue entender, a partir do momento que você cria essa rotina, ele consegue entender que quando você começa a fazer aquele passo a passo, você está se preparando para o sono. Então, ele já começa a ir trabalhando para esse momento do adormecer. Então, de repente, você toma um banho morno, porque relaxa a musculatura, né? Aí você escova o dente, ou então, nada de bebidas. Quer dizer, nada não, desculpa. Tem gente que toma café ou alguma bebida que tenha essas substâncias, né, de cafeína e não sentem falta de sono. Mas você precisa se observar, porque tem gente que realmente tem dificuldade. Então, para essas pessoas, evita tomar... né? Café antes de dormir, pelo menos 3 horas antes, 4 horas antes. Exercício físico funciona da mesma forma, porque o exercício físico, ele vai aumentar a adrenalina. Então, se você é uma pessoa que faz exercício físico à noite e chega em casa elétrico e tem dificuldade de dormir, tenta observar esse comportamento, muda o horário do exercício físico, não deixa nunca de fazer exercício físico.
Claro, mas adequa a rotina.
Mas adequa a rotina, porque aí você vai conseguir uma noite de sono mais agradável. O lugar onde você vai dormir, que seja um lugar que tenha um ambiente adequado, uma luz mais brandinha. Então, você se preparar de fato para esse momento, porque esse momento é um momento muito importante para a gente. É o momento onde a gente armazena todas as memórias do nosso dia. É o momento onde as crianças liberam hormônio de crescimento e conseguem, de fato, crescer, né? Crescer fisicamente mesmo. E desenvolver também o cérebro. É o local onde o teu cérebro vai estar reprocessando e ressignificando situações que você vivenciou no seu dia a dia, para que você não adoeça. E também a nível físico, nesse momento do sono, ele está fazendo uma higiene de toxinas no teu corpo. Então, dá valor ao teu sono, porque ele é primordial, de fato.
Pois é. Desliga o celular, né? Também, antes de dormir. Porque, pelo que eu percebo, de pessoas ansiosas, por exemplo, elas deixam aquele celular ali na beirinha da cama, se ele tiver aquele alerta com som, toca aquela coisinha lá, ele corre, já pega o celular para olhar o que é que foi. Quer dizer, um quadro de ansiedade muito claro, me parece, né?
E assim, às vezes, não sei se já aconteceu com algum ouvinte, mas você coloca o celular do lado e aí você está esperando mensagem de alguém ou até situações de trabalho. Você já está tão em alerta que quando o celular vibra, você já fica com taquicardia, já fica com o coração batendo mais forte. Então, assim, de acordo com as pesquisas, tem sim uma relação. As pessoas ansiosas utilizam mais. Mas, a nível clínico, eu faço essa avaliação, como eu te falei.
Eu peço sempre, eu brigo muito aqui com mães e avós que compram, às vezes, a criança 3, 4 anos, você já vê a criança com um smartphonezinho, e aí você tem os dois lados da moeda. É a mãe que quer entregar, por um lado, para se livrar um pouco das obrigações de
pra
mãe e avó, descansar,
né?
Um pouco. E, por outro lado, aquilo vai criando uma dependência na criança e ela começa a exigir aquilo para assistir os desenhos, etc. Isso é muito comum. E eu lhe pergunto, nessa faixa etária, a partir dos 5 anos, por exemplo, 6, a criança já pode desenvolver algum quadro de depressão ou ansiedade e o smartphone ser a causa?
A gente chama os quadros relacionados ao smartphone, ou às redes sociais, jogos... né? Como dependência também. Assim como a gente tem a dependência de drogas, a dependência do álcool, no cérebro funciona como uma dependência. Porque aí quando você tira aquele objeto daquela criança, que a dependência se classifica por isso, né? Quando você tira aquilo da pessoa, a pessoa sofre muito, ela não consegue lidar com não ter aquilo. E assim, na clínica, cada vez mais vem aparecendo casos nesse aspecto, de crianças e adolescentes que aparecem com início e às vezes com até essa dependência instalada. E a gente precisa cuidar disso. O que a Sociedade Brasileira de Pediatria fala é que é possível usar sim, até porque eles nasceram nessa era,
nessa geração, né?
Eles estão imersos, né, a isso. E assim, a gente sabe que quando se faz um uso adequado para a faixa etária, que se não me falha a memória, são 2 horas diárias, no máximo, que a criança ou o adolescente pode utilizar, principalmente a criança. E aí, quando se faz o uso adequado e orientado também, porque tem jogos que podem estimular também o raciocínio lógico, a concentração, vai depender muito do que é que essa criança está tendo acesso. Ela também não pode ficar lá sozinha, sem nenhuma pessoa ajudando, orientando, ter acesso, vamos dizer, a alguma rede social de vídeo e ficar vendo o que quiser o tempo todo, né? Até porque, possivelmente, ela pode chegar a ver algum conteúdo inapropriado para a faixa etária.
Claro. Uhum.
Então, é preciso fazer uma orientação, é preciso estar junto. E, assim, a gente sabe que hoje a rotina de trabalho é muito complicada para os pais, né? Mas a gente tem que pensar também nos futuros, né, que a gente está construindo para o nosso planeta, para o nosso mundo. E o que é que a gente quer deixar de legado para essas crianças, para os nossos filhos? O que é que a gente quer trazer para eles? Então, acho que a gente precisa sempre pensar nisso, por mais cansativo que seja, por mais difícil que seja. E quando a gente se propôs a brincar, vamos de fato brincar? Vamos ter um tempo de qualidade? Porque é melhor você ter 10 minutos com tempo de qualidade brincando com a criança do que a criança estar pinotando, rodando, brincando, tentando lhe chamar para brincar e você estar ali no celular, ou estar ali lavando os pratos, ou estar ali fazendo outra coisa, e não estar, né, nessa relação. Então, quando se propõe a estar nessa relação, se proponha com vontade.
É, se entregue a esse momento, né? Vamos agora às perguntas. Nil e doutora, há mais de 3 anos venho tendo dores no peito que irradiam para as costas, aperto, fadiga e o coração às vezes acelerado, às vezes como se estivesse lento, mãos e pernas trêmulas, nervosismo, inquietação. Já fiz 4 eletrocardiogramas, 1 eco, teste ergométrico, 2 raio-x, todos exames normais. O cardiologista me disse, é ansiedade, mas estou em dúvida. Será que a ansiedade dura muito tempo, maltrata tanto assim, ao ponto de interferir na vida de um ser humano? Posso estar com quadro de ansiedade? Me dê uma luz, é a Giselma da Vila Pitombeira que pergunta.
Bom dia, Giselma. Veja só, a ansiedade dói tanto assim. E dói mesmo, maltrata muito. As pessoas que têm quadros de ansiedade mais grave, elas sofrem muito, muito mesmo. Não é frescura, não é uma coisa que você escolhe ter. Você tem, é um adoecimento, como qualquer adoecimento físico, como diabetes, como hipertensão, que precisa ser cuidado também e que há tratamento. Então, eu acho que é importante, sim, você procurar um tratamento para que você possa avaliar direitinho. A pessoa, no primeiro encontro, vai entender um pouquinho da sua história de vida para poder saber quando surgiu essas sintomatologias, né? Quando você começou a sentir isso e o que dentro da sua história de vida pode também ter influenciado para que você tenha desenvolvido esse quadro. Mas dói mesmo, é real.
É curioso isso, né? Tantos exames e a questão está na ansiedade, porque ela fez um check-up, a bateria completa de exames, né?
E no início da pergunta eu ia dizer isso, você precisa ir para os dois, né?
Uhum.
Porque aí você precisa sempre descartar possibilidades também. Não é porque você está com os sintomas que são parecidos com ansiedade que é só ansiedade. A gente sabe que não existe nenhum exame, como um exame de laboratório, um raio-x, que faça essa análise de ansiedade ou depressão. Mas os exames laboratoriais, principalmente tireoide, vitamina D, ferro, ferritina, esses exames, dependendo do nível que eles estejam, eles podem dar uma baixa de humor, uma fadiga, uma falta de vontade de fazer as coisas. Então, a gente precisa também fazer esses exames para verificar o que é que está acontecendo com o nosso corpo, porque, como a gente sabe, a depressão e a ansiedade, ela não é só emocional, ela tem um lado físico. No cérebro, quando você tem ansiedade ou depressão, existe uma série de questões que estão acontecendo, onde os neurotransmissores e também as substâncias do cérebro, elas estão em desequilíbrio. E aí, por isso que muitas vezes a gente precisa ir para um psiquiatra também para tomar medicação, para poder organizar, né, essas substâncias neuroquímicas do cérebro e poder a gente viver normalmente, né? Para poder a gente ter uma vida normal.
A ouvinte Lai, ela diz o seguinte, ela diz... Quando meus pais e amigos perguntam alguma coisa ou me mandam, pedem que faça algo, quando dá errado eu fico agressiva e na maioria das vezes afasto as pessoas que querem me ajudar, está dizendo ela aqui.
Entendo, Lai. É bom ver se está prejudicando a tua vida, é bom dar uma avaliada também. É, não necessariamente tenha que ser um quadro de ansiedade, mas eu percebo como uma dificuldade que você tem diante das frustrações da vida, né? Das dificuldades que aparecem aí. E aí eu não sei tua faixa etária, mas dependendo da faixa etária que tu tenha, vem trabalho depois, né? Vem outras questões do mundo que podem gerar essa emoção. E se você não souber lidar, você pode acabar, né, prejudicando as suas relações, não só familiares, como sociais. Então, é importante olhar para isso. Se é uma coisa que te incomoda, olha, mulher, para isso.
É interessante saber que o não faz parte da vida, né?
Isso. É importantíssimo o não. O não e o sim são muito importantes. E a gente tem que dar valor aos dois. A gente tem que entender que muitas vezes a gente não vai conseguir e não vai poder fazer tudo o que a gente quer. E que bom, né? Porque imagina se todo mundo fizesse tudo o que quisesse. O mundo como é que ia estar?
É verdade. Aproveite e diga e reforce o que você já tem dito para os pais também, porque a gente tem, por exemplo, isso é relativamente comum. Falam muito dos avós, né, que os avós são mais permissivos, mas tem muito pai que tem aquela história. Não, passei por isso, eu sofri, meu filho não vai sofrer, minha filha não vai sofrer. Uhum. E aí não tem não para a criança quando a vida tem não lá na frente. Como é que fica isso?
O não é uma forma também de dizer eu te amo, muitas vezes. Quando você fala não para um filho, você está dizendo para ele que muitas vezes no mundo ele não vai conseguir fazer tudo o que ele quer. E você vai orientando ele que ele vai tentar e vai se responsabilizar pelas ações e pelas escolhas que ele tomar durante a vida dele. É outra coisa que eu acho bem importante também, dos pais muitas vezes acabam não fazendo, mas que é importante que eles façam, é que às vezes a gente, diante de uma situação de estresse, a gente acaba... falando mais alto com o filho, a gente acaba fazendo alguma coisa que a gente não se agrada muito depois do que fez. Então, não custa nada pedir desculpa, né? Então, pede desculpa pro teu filho, fala que tu não tá satisfeito, que tu não tá feliz com essa ação que tu fez. Por quê? Porque isso vai falar pro teu filho que mais na frente, tudo bem se ele não fizer do jeito que ele queria. Tudo bem se ele, entre aspas, errar, né? Se ele falhar no que ele tanto desejava. Porque o papai e a mamãe falham de vez em quando. Então, é importante, a criança principalmente, ela absorve muito pela experiência. Você fala mil vezes, mas a forma como ela absorve é a forma da experiência, do contato. É na relação que ela vai aprendendo. E principalmente assim, nessa questão do não, eu percebo muito nos filhos de pais separados. É muito difícil assim, porque você acabou uma relação, né? E aí você já não está bem, se você acabou uma relação, você já está mexido, né? Adulto, mexido com suas emoções. E muitas vezes isso acaba respingando nos filhos, mas uma coisa que eu sempre pontuo é, vocês vão ser pai e mãe dessa criança, desse adolescente, para sempre. Vocês não são mais casal, mas pai e mãe ele vai precisar para sempre. Então, é difícil, eu acolho essa emoção, essas dificuldades, né, de um casal que está se separando e que muitas vezes é bem difícil ter um casal que se separe de forma tranquila, yeah, amigável, né? O mais comum, pelo menos que aparece para mim na clínica, é que isso seja de forma conflituosa. E aí, assim, zelar por essas relações, né? É muito importante para a criança e para o adolescente também.
É porque e ele já está, a criança e o adolescente já estão, digamos, machucados pela separação em si. E muitas vezes tem a história da alienação parental, isso, né? De um querer, o pai quer desfazer da mãe quando o filho está com o pai e vice-versa. Essa queda de braço, às vezes, por guarda. Quer dizer, se isso não for bem gerido, a probabilidade de problemas na cabecinha desse adolescente, essa criança, é muito maior, né?
É, pode gerar algumas dificuldades para essa criança de aprendizagem na escola. às vezes ela pode ficar um pouquinho mais agressiva, porque vocês têm que entender que a criança, ela não sabe dizer o que está sentindo. Eu falo direto, a gente que é adulto não sabe, às vezes, imagine uma criança, né? Então, ela vai dizer isso a partir da relação, a partir do comportamento. Então, ela pode ficar mais chatinha, mais agressiva, ela pode em si mesma, ou seja, ficar quietinha no canto dela, ela pode não querer se alimentar direito. Então, é importante que se observe isso tudo. E é importante que se esteja atento, né? Porque uma coisa que eu tenho certeza é que nenhum pai, nenhuma mãe, numa situação de separação, quer que o filho fique mal, né? Claro. Na verdade, a dificuldade é digerir as emoções, de fato.
A Flávia diz que tem depressão e adquiriu ansiedade com o tempo. Queria saber o que fazer para aliviar a exceção dos remédios e o que evitar no dia para não ter crises. Tem uma meio que uma receitinha aí dentro do que está perguntando a Flávia. Pelo que eu percebi, ela quer evitar ou fugir um pouco mais dos medicamentos e queria saber o que fazer para tentar evitar isso.
Primeiro, se você está sendo medicada, eu entendo que você está sendo acompanhada por um profissional, médico, psiquiatra. Então, assim, continua utilizando a medicação, ela é importante. E só o teu médico, que é quem te acompanha, que vai saber o momento certo de ir diminuindo a dosagem dessa medicação até fazer o que a gente chama de desmame, que é até você parar de tomar essa medicação. Mas continua, não para de forma brusca, porque o quadro de ansiedade ele pode voltar. Eu não sei se você faz psicoterapia, mas eu entendi que você queria alguma técnica, alguma coisa que pudesse aliviar, né, essas sintomatologias que a ansiedade traz, que dói, né, como já falaram aqui. Eu vou te dar 4 coisas que você pode fazer e que pode diminuir tanto a ansiedade quanto a depressão, pode ajudar no tratamento delas, tá? Não para de tomar medicação, mas você pode fazer isso também em conjunto à psicoterapia, claro. Uma delas é a gratidão. E aí isso é comprovado cientificamente, os estudos já estão falando disso há um tempo já. É recente, mas já vem há um tempo falando da importância da gente agradecer, da gente focar no que é positivo. E aí quando eu falo de gratidão, o Pedro Calabres, que é um teórico, ele até traz que existem 2 tipos de gratidão, a ativa e a passiva. A gratidão passiva, Flávia, é aquela que você passou no vestibular, conseguiu um emprego novo, uma gratidão que é quase que impossível de você não sentir, porque são coisas assim muito importantes que acontecem, né? Um casamento, enfim. O primeiro ano de um filho, a festinha de aniversário, batizado, enfim. São coisas que acontecem, que marcam. Mas essa gratidão, a passiva, ela é muito fácil de ser vivida, porque é quase que impossível que alguém que vivencie uma situação como essa não fique grato, não fique satisfeito e feliz. A gratidão que aí eu sugiro que você comece a fazer é a ativa. A gratidão ativa é aquela gratidão que você acorda diariamente e que você se esforça para pensar no que você é grato daquele dia. Por que você é grato? Por estar vivo, ou grato porque tem um café na mesa, ou grato porque tomou um banho bem gostoso. Enfim, por que você é grato? E às vezes a gente para de observar essas coisas mínimas do dia a dia, a gente acaba não enxergando elas e não exercendo essa gratidão ativa. E é muito importante a gente exercer ela, e ela faz, nos quadros de depressão, inclusive, com que você diminua esse pensamento pessimista, né? Você comece a ficar mais otimista.
Uhum. Bom, vamos lá. Tem gente falando no zap, diga.
Aqui é Robélia do Sítio Queimado. Ô, Nilson, é que meu menino hoje perdeu o CPF.
Aqui é outra coisa. Vamos lá para o tema.
Meu Nilson, ô Nilson. Pergunta aí a médica se quando a pessoa está com ansiedade, o coração bate muito forte, sente dor, querendo tomar fala. Ela já bateu elétrico, minha filha. E o médico disse que não acusou, não tem nada de coração, é só ansiedade. Que sair para você sair mesmo.
É um quadro parecido com aquele pintado antes, né? É a Josefa que está falando.
Então, Josefa, o médico falou que era ansiedade, é preciso você avaliar isso. E aí, como eu estava dizendo a Flávia, a gratidão é importante. Exercício físico é importante também para ajudar em quadros de ansiedade e depressão. A alimentação é muito importante, porque quando a gente come mal, a gente acaba inflamando o nosso organismo, e cérebro inflamado é cérebro depressivo. Então, a gente precisa se alimentar melhor. E uma última coisa, assim, que talvez eu pudesse deixar nesse sentido de ajuda é a meditação. A gente hoje tem, a gente falando de internet, tem acesso tranquilo, né? Às redes sociais. E aí, no YouTube, você pode colocar meditações lá e tentar seguir. Tenta ir aos pouquinhos, porque a meditação ajuda você a estar presente. E aí você passa a vivenciar o aqui e agora e dá mais valor ao momento presente, porque a ansiedade é também você ficar pensando lá no futuro. Será que vai acontecer isso? Será que vai acontecer aquilo? Então ele traz você para o presente e pode ajudar bastante.
Uhum. Você pode falar?
Meu Júnior, bom dia. Meu Júnior aqui é de Júnior do Sul, Profel. Meu Júnior, pergunta aí à médica, essa menina aí. Pergunta se é normal. Assim, eu tenho tanta ansiedade que, assim, quando eu estou esperando uma pessoa que não chega naquela hora que a pessoa fala que vai chegar, eu já fico nervosa. O coração pula até de sair de dentro de mim, sabe? E aí eu começo a comer as unhas. Eu tenho esse vício de comer as unhas. Fico ansiedade, fico para lá e para cá. Eu não posso estar num canto fechado, eu não posso andar em carro fechado, já fico tomando eu como se alguma coisa venha me arrochar no pescoço. Pergunta a ela se tem remédio para isso.
Olha, tem remédio, tem tratamento para isso. Você precisa procurar um profissional, um psiquiatra, um psicólogo, para avaliar e organizar direitinho essa ansiedade, para que a senhora consiga ter uma qualidade de vida melhor, tá?
Muito bem. Vamos para mais uma aqui, falando. Diga.
Oi, bom dia. Aqui é Isabel Leite. Olha, eu estou muito preocupada com meu neto. Ele tem 6 anos, mas ele não quer ir à escola de jeito nenhum. Só vai chorando copiosamente. Eu não sei o que é que está acontecendo. Não sei se é porque é o primeiro ano agora, numa nova escola, mas sempre ele teve isso desde os pré. O que será que seja? Assim, eu sei que só pessoalmente a gente vai saber, mas uma primeira luz, né? Para eu entender alguma coisa.
E aí?
Eu sugiro que você vá até a escola e converse com a escola. Tente entender como é o dia a dia dele, o que é que pode estar acontecendo na escola, que pode estar favorecendo para que ele fique assim, né, mexido, triste quando vai para a escola. A outra coisa é, tem algumas técnicas que você pode utilizar, como por exemplo, no primeiro dia você vai com ele, você fica lá um pouquinho com ele, espera ele se enturmar para poder sair, nunca saia escondido. Porque a criança sempre vai saber que, aliás, ela sempre vai achar que em qualquer lugar que ela esteja, a qualquer momento ela não vai poder contar com alguém. Então, você pode fazer isso. Vai com ele no primeiro dia de aula. E aí fica lá um pouquinho, às vezes pode ficar até na sala, do lado. Quando ele for criando mais confiança, você vai saindo aos poucos. Vai chegar dia que você vai ficar na diretoria e ele na sala de aula. Aconteceu alguma coisa, você está lá junto. Até que aconteça o desmame e você consiga não ir mais com ele e ele consiga ir sozinho. Mas é importante conversar com a escola e entender o que é que está acontecendo lá também.
A ouvinte Mônica, ela queria saber, ela disse, quando a gente quer fazer as tarefas de casa, no tempo e na hora certa, sempre naquele tempo e naquela hora, como fazer para controlar isso? Eu só saio de casa quando deixo tudo organizado, pelo que ela está dizendo, até com horáriozinho definido para fazer tudo.
É, aí tem alguns aspectos que talvez fosse importante você trabalhar. Me parece que você é uma pessoa que gosta de organizar, uma pessoa muito organizada, né? E aí, normalmente, as pessoas que têm essa característica, elas têm que ter cuidado para não ficarem controladoras, né? Porque aí, quando isso acontece, pode acabar prejudicando, porque às vezes a gente não tem controle sobre a própria vida, né? Dirá com as outras coisas do mundo.
E na vida de outro, por exemplo.
Isso, na vida de outro. Então, vê se essa característica é, de fato, uma característica tua. E a outra questão é verificar de forma mais aprofundada se essa questão tua é um sofrimento muito grande. Porque se for, é preciso avaliar para não ser um transtorno obsessivo compulsivo. Porque o que é que caracteriza? Quais são as características do transtorno obsessivo compulsivo? Você tem um pensamento, e depois você tem um comportamento associado àquele pensamento. Digamos, uma pessoa acredita que se ela não lavar as mãos, ela vai adoecer. Então, sempre que ela pega em alguma coisa, ela vai querer lavar as mãos para que ela não adoeça. E ela fica nesse comportamento. Aí esse comportamento impede que ela realize as atividades no trabalho, as atividades em casa, no dia a dia, porque ela fica nesse movimento o tempo inteiro. Então, é importante analisar direitinho para ver o que é que está acontecendo.
Terezinha Almeida está parabenizando aqui, que sempre acompanha as orientações e está dando nota 10 para o nosso papo. O Juarez tem uma... O Juarez Serralheiro tem uma pergunta. Diga, Juarez.
Bom dia, Neu Júnior. Bom dia, doutora. Bom dia a todos da Pajéu. Bom, Neu Júnior, aqui quem fala é Juarez Serralheiro. Bom, Neu Júnior, pergunta para ela aí, por favor. Eu tenho uma mania de limpeza, assim, sabe? Eu tenho que estar limpando as coisas, entendeu? Varrendo, entendeu? Eu não piso descalço nem no banheiro. Pra mim, quanto mais eu limpo uma coisa, mais tenho que limpar. Pergunta a ela se isso é uma doença, por favor.
Olha,
muito obrigado. Tenha um bom dia.
Olha, seu Juarez, essa questão da limpeza, eu até dei um exemplo antes, né? Pode estar ligado a um quadro de ansiedade. Esse quadro de ansiedade que pode estar relacionado é o que a gente chama de transtorno obsessivo compulsivo. O que danado é isso, né? Vamos entender um pouquinho. É essa questão do senhor pensar que precisa o tempo todo ter que estar tudo limpo, tudo organizado, e aí ficar nesse movimento, nesse comportamento de limpar tudo o tempo todo. É, existe tratamento para isso. Tem como o senhor tratar, cuidar e se livrar dessa questão que eu acredito que deve estar fazendo o senhor sofrer bastante, né?
Aham, certeza. A Dani está dizendo o seguinte: é normal uma pessoa que tem depressão ofender as pessoas justamente mais próximas? Com os outros, a pessoa é meiga, é dócil. Com os que mais, em tese, mais ama, chega a ser ofensiva, ignorante.
Olha, dependendo da faixa etária, a depressão na infância e na adolescência, ela pode aparecer como irritação também. Então, não sei a faixa etária dessa pessoa, mas aí fica essa dica, né? É importante ver qual a faixa etária dela, se está na infância ou na adolescência. E é importante entender como é que é essa relação familiar. Porque se a pessoa é ríspida, é grosseira com a família, como é que está esse acolhimento dentro da família, essa conversa, esse diálogo? É importante olhar para isso também, né? Que não é do nada que a gente começa a ficar ríspido, falando grosseiro com o outro. As coisas vão acontecendo aos poucos até que elas se instalam. Então, vamos olhar essas relações?
A Cícera tem muita ansiedade. Quando está no meio das pessoas, no meio de muita gente, se sente sufocada, acha que alguém está achando ela estranha. Aí começa a sair do meio das pessoas, começa a se sentir estranha, pensamentos de que não vai conseguir realizar os sonhos, do tipo como se tivesse alguém olhando 24 horas, fica inquieta. Também tem essa questão de limpeza, ela limpa algo bem limpo, ainda fica com pensamentos de que deveria limpar mais ainda. O que, que pode ser no quadro da Cícera?
Quadro de ansiedade. Tem aí uma ansiedade social, né? Uma dificuldade de estar com as pessoas, de se apresentar em público, o medo de ser julgada, de não corresponder. É preciso cuidar, viu, Cícera? Porque senão vai acabar sofrendo muito com isso.
Uhum. Você diga.
Nil, bom dia. Eu queria saber se é normal, porque meu pai, quando ele sai do banho, quando ele tá vestindo a roupa, ele tá pingando de suor. E fica todo molhado de suor após sair do banho.
Pode ter relação.
Eu queria saber
com
se
o psiquê. A pessoa sai do banho e tem uma sudorese profunda.
A sudorese pode estar dentro do quadro de ansiedade, mas nesse caso eu indico que você leve o seu pai para um médico clínico ou para um endócrino, para entender o que é que está acontecendo aí. Porque se é só esse sintoma, normalmente os quadros de ansiedade, quando a sudorese aparece, ela aparece junto com outros sintomas, não é só ele, entende?
Uhum.
Então é importante ir para o médico para ver o que é isso.
Mais uma, diga.
Aqui é a Dolores Ramos, mãe de uma paciente que faz tratamento no CAPS, é a Maria Aparecida. E assim, Nil Júnior, a médica está falando, né, algo que identifica muito com Maria Aparecida. ela fica muito agressiva, né? Tem momentos que é muito agressiva, já, né, tem momentos que se transforma, ela faz tratamento de depressão e transtorno bipolar no CAPS. É uma situação muito difícil para nós na família, né? Às vezes eu me estresso muito com ela, pelo comportamento da pessoa dela. É uma adulta em forma de uma criança. Muito difícil, meu amigo. Fica com Deus. Um abraço para você e a doutora aí.
Há casos realmente mais complexos,
né? É um dos tipos de depressão, a bipolaridade. Então, o que é que acontece na bipolaridade? Uma época a pessoa fica nessa depressão bem profunda e outra a pessoa fica no que a gente chama de elação, ou seja, fica muito feliz, muito expansiva. E aí tem que ter cuidado nessa fase, porque ela pode estar comprando muito, pode estar tendo muitas relações sexuais, bebendo muito, ela vai para os extremos. É um extremo e outro, por isso que é bipolar. Né, são dois polos. Mas eu fico feliz porque essa paciente está sendo acompanhada pelo CAPS, né? Porque os profissionais do CAPS daqui são excelentes.
É, a ouvinte aqui está dizendo, Genedite, na verdade aqui já é outra pergunta, é de Nairã. Ela está em Juru, né? E quando está ansiosa, sente muita vontade de comer. É normal ou não? Pergunta ela.
É um sintoma, tanto na depressão quanto na ansiedade. É, a questão alimentar pode ser para mais ou para menos. Então, pode ser comer demais, né, ou comer de menos. É, vai para uma Nutri, vai para uma PC para poder te acompanhar. E tenta se alimentar de forma mais saudável, porque isso pode te ajudar. O exercício físico também pode ajudar muito aí.
Então, pode ser querer comer demais ou não querer comer nada.
É, pode ser para mais ou para menos. Uhum. Nos dois, depressão e ansiedade.
Uhum. Você diga.
Bom dia, meu Júnior. Aqui é a Joseneira do Sítio Antônio. Eu gostaria de saber da doutora se isso é um tipo de ansiedade. Assim, eu às vezes começo a ficar nervosa, estressada dentro de casa, aí fico querendo chorar, do nada me dá um desespero. Aí eu tento me controlar e não consigo, às vezes. Pega até o celular para olhar as coisas, para desaparecer mais um pouco. E o nervoso sempre continua, achando que, assim, não é o melhor para mim.
Pode ser, mas eu não tenho como te afirmar com certeza, como a gente já pontuou em outros casos aqui, né, de toque. Mas pode ser, sim, um quadro relacionado à ansiedade. Agora, eu queria que você se perguntasse... o que é que faz com que você fique nervosa? É uma coisa só? É o tempo todo? Ou não tem uma coisa específica? Do nada você fica nervosa. Se pergunta isso, e se for uma coisa só que sempre te deixa nervosa, o que é que você pode fazer para modificar isso que está acontecendo?
Uhum. Bom, uma preocupação que eu acredito que exista hoje é da proporção de psicólogos e de psiquiatras. A impressão que a gente tem, vendo de fora, é de que melhorou o número, né, o acesso aos psicólogos, o número aumentou, mas faltam psiquiatras. É uma constatação correta?
A nível científico, eu não sei, mas a nível de experiência, né, eu também sinto
quando
isso.
Precisa encaminhar para...
Principalmente na área de infância e adolescência. É uma área que, assim, eu vejo que há essa escassez. Então, as pessoas que vão fazer vestibular e que têm interesse nessa área, né, sejam muito bem-vindos, porque é uma área que realmente precisa. De fato, acho que por muito tempo, tanto para a psiquiatria quanto para a psicologia, o preconceito por muito tempo fez com que a gente acabasse se distanciando dessas áreas. Mas aí, com essa quebra que vem acontecendo, né, à medida que o tempo vem passando e a gente vem dialogando sobre essas questões... Isso pode aumentar, né? Eu espero que aumente.
É verdade, esperamos todos. Eu tenho uma teoria de que todo mundo deveria fazer em algum momento terapia, análise. Acho que todos nós temos conflitos, questões que devem ser resolvidas para definir também o presente e o futuro, né? E, infelizmente, não é, a gente só procura quando tem...
E até resolver algumas questões do passado, que não foram fechadas e não ficaram bem resolvidas, né?
Mas geralmente só se procura quando está com um quadro desse, ou ansiedade ou depressão, quando a coisa
aperta. Quando já está instalado mesmo. Uhum. É muito difícil algum paciente procurar para tentar se conhecer melhor, para tentar lidar melhor com as emoções. Normalmente, quando as pessoas procuram, é porque já tem um quadro de adoecimento instalado e que já incomoda bastante. Né? Mas, infelizmente, a gente ainda está nessa crescente.
Mas psicologia deveria ser como, E ao médico para prevenir também, né?
Claro, hoje a gente tem a psicologia positiva. Não é ainda uma área que eu tenho aprofundamento, mas é uma área que eu venho tentando estudar cada vez mais, onde o que eu entendo da psicologia positiva é que um dos objetivos é olhar não só o adoecimento, mas também as capacidades, habilidades e características positivas da pessoa. Né? Tanto que essas questões de meditação, de gratidão, de positividade, vem também muito dessa prática. E o objetivo maior, acho que assim, da psicologia positiva, essa vertente nova da psicologia, é trabalhar a questão de promoção e prevenção da saúde. Né? Porque por muito tempo a gente focou muito no olhar só para o adoecimento. E agora a gente percebe a importância de promover saúde, de prevenir as situações de adoecimento. E é isso.
Muito bem. Para fechar, quem quiser buscar mais informações, ter acesso ao trabalho da psicóloga Janaína Fonseca, está atendendo em Afogados, em Recife, é isso?
Eu atendo em Afogados, na clínica Maiara Pires. Também participo do blog do FINFA, quinzenalmente.
Isso. Inclusive, hoje, tem a coluna Dicas para quem tem medo de falar em público, tá, gente? Isso. Vale a pena acompanhar.
Tem lá 3 dicas para vocês utilizarem para diminuir esse medo de falar em público. E aí é quinzenalmente que eu estou lá no blog do FINFA. E em Recife eu estou no Rio Mar, né, no Rio Mar Trade Center, no empresarial, e atendo também online. Então, que é uma modalidade nova.
E quem quiser marcar, o que é que tem que fazer?
Pode também entrar em contato pelo WhatsApp, no telefone DDD 819-9643-2926, DDD 819-9643-2926, ou pelo Instagram, também você pode entrar em contato e a gente puxa a conversa para o WhatsApp de lá, que é o @jana.psi, jana.psi, PSI.
Janaína, muito obrigada, psicóloga Janaína Fonseca, muito bom o papo, como sempre, e estava até, porque toda vez que marca com ela, só cai na Michelle, o papo dela é só com Michelle, coincidentemente, eu estou no mundo, mas hoje coincidiu da gente poder conversar, e a gente já tinha conversado em outras oportunidades, e como sempre, um papo muito esclarecedor, e eu espero que tenha ajudado a abrir a cabeça de muita gente para procurar um psicólogo, uma psicóloga, e tá aí a dica do trabalho da Janaína Fonseca. Muito obrigado, sucesso e parabéns, tá?
A gratidão é minha, muito obrigada aos ouvintes que participaram e também às pessoas que estão ouvindo, né, e tiveram a oportunidade de perguntar. E a gente se encontra nas redes sociais e por aqui, né?
Em outros momentos, sim. Obrigado.
Minha gratidão.
Final do debate de hoje.